Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o fato de que a gente precisa desenrolar o carretel de Medellín. O título é do Alexandre, porque eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Alexandre, você continua sendo um microfone de prata, Alexandre?
Eu continuo, né? Dizem, é o que dizem, é o que dizem.
É o que dizem. É. Até o próximo ano, a gente ainda é, não é?
E você
ou a gente
sabe...
entra pro seleto time eternamente microfone de prata?
Passa o microfone pra frente? Eu acho que não.
Acho que não.
Viu?
Não.
E, inclusive, tem um detalhezinho que este microfone de prata que a gente ganhou é 2019 e 2020.
Ah,
então,
que a gente tem coisa ainda 2021.
Pelas minhas contas, a gente deveria... A gente tá abarcando 2 anos aí, já.
2 anos. Então poderia ser 2 prêmios.
É poderia. Isso? É tipo isso.
Não vamos exagerar. Olha, essa é a última vez que nós falamos de prêmio CNBB. Você sabe que sábado meu pai mandou uma mensagem falando: Pedro, tá passando na televisão de novo. Falei, eu vou assistir pra comemorar de novo, então.
Mas olha, já que a gente tá nesse assunto, agradecer a todo mundo que nos parabenizou pessoalmente, sim, sim, ou pelas redes sociais, porque não sei se aconteceu com você, Pedro, eu fiquei encabulado, né?
Eu também.
Porque as pessoas falam, parabéns, assim, efusivo, obrigado, não sabia muito bem onde fiar a cara.
O primeiro lugar que isso aconteceu foi aqui em casa, né? Porque no dia da premiação, a Letícia estava dando aula e eu fui acompanhá-la, porque ela dá aula à noite e os campos estão vazios, né? No dia da gravação, o Alexandre lembra.
Sim.
E a primeira mais empolgada do que eu e o Alexandre era a Letícia. De vez em quando ela mandava, e aí, já saiu o resultado, já saiu o resultado, né? Mas depois esse carinho das pessoas assim me deixou bastante encabulado, essa é a palavra. Foi. Eu acho que a gente não merece tanto, mas a gente agradece de coração o carinho aí de, sim, todo mundo. Verdade mesmo, foi bem bacana. A gente já tava sabendo há algum tempo, né? Porque se você assistiu o programa, você viu que o programa não foi ao vivo. Algum tempo não, né? Mas uns 15 dias antes a gente já estava sabendo. É. Sim. E a gente teve que assinar aí um contrato de confidencialidade. Não poderia falar pra ninguém e aí agir como se fosse tudo... Mas foi tudo mesmo da primeira vez, a gente comemorou de novo.
O que pra nós não foi nada demais, né, Pedro? Que guardar segredo não é uma coisa difícil pra gente, né?
A gente faz isso, né, tranquilamente. A gente guarda tanto o segredo do tempo de exercer o ministério, porque se não cessa,
isso,
o segredo não cessa,
claro que não.
Quando a gente é dispensado. É porque depois a gente vira seletivo, né, com o que guarda na,
claro,
cabeça ou não.
Também.
Né?
Mas olha, ainda pra dizer da experiência do anúncio e tal, a Renata, na hora que anunciou, ela deu um grito, assim, não sei como é que não saiu na gravação. E ela chorou, assim, emocionada, que eu, na verdade, ali na hora do agradecimento, eu não sabia se eu acudia a Renata ou se eu agradecia.
Ou se agradecia.
E aí, no dia que foi ao ar, ela se emocionou de novo.
Sério?
Porque são as pessoas que torcem por nós, né, Pedro? É Letícia e Renato.
Sim, sem,
né,
dúvida. Sim. Quem tá no corre, nossas igrejas domésticas, como você,
exato,
muito bem disse e pontuou de maneira formidável. Olha, se fosse eu falando, não falaria tão bacana assim e com o coração como o Alexandre falou. E eu, quando fala eu, falo Alexandre, e quando fala Alexandre, falamos eu.
É,
uma conversa, esse organismo simbiótico, não é isso?
É,
e
quase
ostentador agora, e é a última vez que a gente fala isso, ostentador de um microfone de prata, prêmio, a honraria máxima, como disse o Alexandre no texto lá do Instagram, nós fizemos o melhor conteúdo de áudio do ano de 2019 e 2020. Melhor conteúdo de áudio católico foi a gente que fez.
É isso.
Das nossas casas.
Orgulhem-se.
Dos nossos bunkers, né? Orgulhem-se.
Vocês...
Um sadio orgulho, como disse o padre que rezou a missa aí Aparecida.
Exato.
Gostei desse,
vocês
termo.
Vocês fazem parte disso, né? Então...
Sim.
Você pode falar pra todo mundo isso. Ah, o melhor conteúdo de áudio religioso católico. Eu escuto já faz tempo.
Eu sou hipster antes de fazer sucesso.
Antes
nem
de
faz,
ser,
né,
modinha.
Mas, pois é. Bom, é isso. Já e vivemos os nossos 5 minutos de fama. O jogo hoje é sob minha responsabilidade. Alexandre, muito rapidamente, nós vamos lá. 5 cliques para o sucesso. processo, aquele joguinho em que na Wikipedia a gente tenta encontrar algo, um assunto. A partir da página inicial, caraca, a gente tenta chegar aí a um tópico. E qual é o tópico hoje, Alexandre? Nós vamos tentar chegar da página inicial em 5 cliques, eu acho impossível, em Medellín.
Medellín.
Pode ser o cartel, pode ser a cidade, ou pode ser a conferência de Medellín, exato, que é o tema do nosso podcast.
Perfeito.
Bom, quando você abre aí a Wikipedia, hoje estava fácil para temas religiosos, né, Alexandre? Está aqui. O artigo em destaque hoje na capa da Wikipedia é quem? Pôncio Pilatos.
Rapaz, veja só. Você acredita?
Veja só, não é? Então, eu estava tentando até fazer esse caminho, viu? Depois aqui tem Noruega, Emine. Tô parecendo aqui o Renan Calheiros, né? Que fala Calheiros. Tudo errado os nomes. É, Alfredo de Inglaterra, Di Cavalcanti.
Putz.
O Di Cavalcanti é brasileiro. O Brasil fica na América Latina.
De repente, é um caminho. É,
Milton Nascimento também, ó. Hoje nasceu Bituca, hein? Olha aí. Vou clicar no Milton Nascimento. Cliquei. Um clique, Alexandre.
Eita. Eu vou clicar, Pedro. Cara, eu ainda tô caçando aqui. Em eventos atuais da pandemia, tem alguns nomes aqui, como, por exemplo, Paulina Chiziane, mas é prêmio Camões. Não vou. Tem aqui uma enzima chamada Picaturina.
Picaturina, você viu isso?
Né? Presente na retina humana e foi batizada assim em homenagem ao personagem Pikachu. Então eu vou clicar na Picaturina aqui. Eu acho que não vai dar certo, mas eu fiquei curioso.
Boa. Aqui eu tô no Milton Nascimento e eu vou tentar encontrar, rapaz, aqui. Eu podia tentar encontrar aqui. Será que ele ganhou um Grammy Latino?
Porque
aí seria fácil, né?
Sim.
A gente faria aí o caminho pela América Latina. Deixa eu ver.
Pelas veias abertas de Latinoamérica.
Aqui apareceu Fabrício Boliviera, mas não. USA for Africa, Nordeste já. Ayrton Senna. Rapaz, é difícil. Tá bem difícil, viu, bicho? Tá bem difícil. Hoje não tá fácil. 1964. Talvez chegue aí em ditadura. Ditadura militar, viu, pessoal? Não regime militar aí, como alguns gostam de dizer. É ditadura. Regime militar é quem passa pano. É ditadura militar. Vou clicar em 64, meu segundo clique, Alexandre.
Tá, muito bem. Fez muito bem. Eu tô aqui completamente perdido, sem pai nem mãe. Mas aqui, ó, na picaturina, que é uma proteína da retina humana, primeiramente descrita em 2008 no Japão, o nome dessa ágil proteína foi inspirado no movimento à velocidade de um relâmpago e efeito de choques elétricos do Pikachu. Olha aí que da hora. E eu imagino que quando as crianças ficavam assistindo também o Pikachu e tinha aquelas epilepsias, né? Essa proteína devia ficar muito doidona.
Sim.
Mas aqui eu vou clicar em Japão. Vai que tem um link ali para as colônias japonesas na América Latina, né? Não sei. E aí eu desembarco em Colômbia, quem sabe?
Boa. Alexandre, eu cliquei bem em 1964, hein? Porque aqui aparece tudo o que aconteceu no ano e aparece... Olha que boi que tá. Apareceu a Nicarágua.
Olha.
Mas apareceu Bolívia, mas apareceu também Prêmio Nobel. E aparecendo Prêmio Nobel, vai aparecer Gabriel García Márquez.
Ótimo. Você foi muito
que bem. Vou acertar. Olha aqui, vou pro meu... Esse é o meu terceiro clique Nobel de Literatura. Ganhei já, vou ganhar.
Caramba. Bom, mas aí, se você chegar no Gabriel García Márquez até Medellín, tem...
Vai na Colômbia e Medellín, tem a lista lá. Mas tô vendo, será? Que não vai ser tão fácil não.
Não sei, acho que não.
Não tem a lista, hein? Não tem a lista, hein? São 5 cliques, tô no terceiro.
Tá vendo? Agora eu que estou no Japão, olha aí, estou procurando aqui na política, olha aqui, relações internacionais, Pedro. Apareceu aqui na lista, ó, Camboja, Moçambique, Colinas de Golã, Timor-Leste.
Olha aí.
Olha só.
Olha aí. Ah, mas tá tudo pro outro lado.
Tudo pro outro lado. É, o mais perto que tá chegando aqui é o Camboja. Ai, ai, ai. Mas tem Nações Unidas.
Ah, olha aí, tá fácil.
Cliquei
então, vamos lá.
Em Nações Unidas. Pronto.
Terceiro clique. Alexandre, aqui tem, olha só, não tem a lista na cara. Uhum. Filha da mãe, essa página. Tem os laureados, eu vou ter que clicar nos laureados. Uhum. Então, laureados, quarto clique.
Uhum.
Não é? Cheguei aqui certo. Nos laureados com Nobel de Literatura.
Caraca, mano.
E aqui, vamos ver, não é? Quarto clique. Eu vou ter que ir pesquisando. Vai você aí. Fui no meu quarto clique.
Caramba, eu tô aqui caçando, ver se acho alguma coisa relacionada com América Latina.
Boa.
Porque aí, né, é um passo... Olha aqui, achei, né, secretários gerais das Nações Unidas, teve um cara chamado Javier Pérez de Cuellar, que é da onde, da onde, da onde...
Colômbia.
Peru.
Peru, na
Mas no primeiro secretário-geral da América do Sul, Pedro Luiz.
Aê!
Aí eu vou aqui, já... ó. América quarto do clique. Sul. Quarto clique.
Alexandre, aqui na lista dos laureados, lógico, 1982, Gabriel Garcia Marques. Ah, aqui a bandeirinha da Colômbia. Quinto clique, cliquei Colômbia. E já vale se estiver aqui contando Medellín, não vale? Se eu achar aqui Medellín, já vale.
Se
já
tiver
vale.
O link pra Medellín,
Medellín, sim. Já valeu. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Ah, rapaz! Pronto, tá aqui. Já achei Medellín. Ganhei, consegui ganhar, hein, Alexandre?
Olha aí.
Tudo porque cliquei em quem? Em Bituca.
No Bituca.
A não ser que agora, no seu, você chegue também em Colômbia. E aí vale.
Então, eu achei aqui, ó. Os outros pontos extremos da América do Sul são, ao norte, a Punta Galinas, na Colômbia. Ao leste, a Ponta dos Seixas, no Brasil. E ao oeste, a Punta Parinas, no Peru. Olha aí, então.
Olha aí.
Cheguei na Colômbia. Como
por
não?
Por um, hein, Alexandre?
Como não?
Chegou. E aí, não, empatamos, hein?
Chegamos
então,
juntos.
Empatou.
E aqui, bem. Então...
14 minutos de jogo.
Aqui tem um link que aponta pra Medellín, é isso?
É isso. Só dá Ctrl F aí, o que não falta é Medellín, rapaz.
Muito bem. Eu vou acreditar em
você. É isso, pessoal.
Vou acreditar em você.
Não, valeu. Chegamos. 15 minutos de jogo. Meu Deus do céu, tá cada vez pior.
Achei aqui.
Medellín tá aqui,
ó. Coisas falando sobre, conflitos armados e narcotráfico.
Pois é. O que não falta é coisa boa... em Medellín. Oh. Alexandre, vamos pro tema, deixa de enrolação.
Vamos.
A Igreja Latino-Americana, reunida na Segunda Conferência Geral de seu Episcopado, situou no centro de sua atenção o homem deste continente, que vive um momento decisivo de seu processo histórico. Assim sendo, não se acha desviada, mas voltou-se para o homem, consciente de que para conhecer Deus é necessário conhecer o homem. Pois Cristo é aquele em quem se manifesta o mistério do homem. Procurou a Igreja, então, compreender este momento histórico do homem latino-americano à luz da palavra que é Cristo. Procurou ser também iluminada por essa palavra para tomar consciência mais profunda do serviço que lhe incumbe prestar neste momento. Muito bem, Alexandre. Esse programa pode entrar para aquela série de como a gente tem que entender outras coisas para entender a teologia da libertação. Ou melhor dizendo, para entender a teologia da libertação. E para você entender bem a teologia da libertação, você tem que estudar. Não ficar aí a partir daquilo que os outros lhe dizem. E para estudar, você tem que estudar um pouco o Concílio Vaticano II. Você precisa estudar também aquilo que é o pontificado de Paulo VI. você precisa entender alguns contextos, né, de Paulo VI, sobretudo, e você precisa entender a implementação do Concílio Vaticano II a partir daquilo que é considerado um dos maiores eventos da Igreja, que é a Conferência de Medellín. Sem isso, você não pode sequer dizer que manja alguma coisa de teologia da libertação. Sem entender o Papa, os escritos desse Papa, o cenário pós-concílio, o cenário latino-americano e a importância que Medellín e a Conferência de Medellín tem, você não entende aquilo que é também o substrato da teologia da libertação. Correto, Alexandre?
Perfeito, Pedro. E eu só vou aqui, digamos, acentuar também um aspecto, partindo aí dos nossos últimos programas, né? Que a gente citou Medellín quando falávamos de sinodalidade, que talvez também um olhar que nos interessa nessa continuidade aqui dos temas é exatamente olhar para Medellín como expressão de colegialidade, sinodalidade da Igreja, né? Essa construção coletiva, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nos dias que vivemos, tem muita gente dogmática, né? Dogmatizante, que parece que a única teologia que importa é quando eu lacro e falo uma coisa incontestável. E aí, a Igreja nos ensina, desde o seu início, mas também, né, de maneira privilegiada aqui na Latinoamérica, graças a Deus, que a gente tem que ter vozes polifônicas,
dissonantes,
né, Pedro? A gente...
Sim.
Dissonantes, mas consonantes, quando a gente forma um acorde, acordantes, né?
Sim, polifônicos, acho que, de fato, o Von Balthasar diz sempre que a verdade é sinfônica. Há uma pequena obra do Von Balthasar, que aí é um dos teólogos favoritos de João Paulo II, um dos teólogos favoritos de Bento XVI, é um baita teólogo, de fato, né? E ele diz, a verdade, ela é sinfônica. E eu acho, Alexandre, que vale a pena ressaltar isso que você diz, nesse tempo em que todo mundo quer dar uma lacrada teológica na internet também, de que o processo de colegialidade, de sinodalidade, ele é um processo que ele implica acolhida, escuta, paciência e perseverança.
Isso aí.
Eu acho que isso é de extrema importância. Você precisa acolher o outro. É duro ter que acolher aí os cabecinhas, não é? Que às vezes querem reproduzir a missa, acham que é a missa de Pio V, acham que é o modelo tridentino, ou pré-tridentino ainda, não é, Alexandre? Acho que o pré-tridentino é ainda mais complicado, e acham que tradição é tradicionalismo, e acham também que a gente precisa falar de céu e inferno, e dogma e doutrina, e quando na verdade a Igreja, a exemplo de Cristo, sempre tratou de outras coisas, muito além de céu, inferno, dogma e doutrina.
Aliás,
uma coisa que Jesus Cristo não fez, assim, claramente, foi instituir dogmas e doutrinas. Isso Paulo fez melhor, né, naquele seu papel de explicitar a revelação. Jesus foi muito claro na praxis, na prática, não é? A gente já falou isso muitas vezes, mas vale a pena repetir. Mas esse processo é um processo de escuta, né? Um processo de a gente se colocar na escuta do outro e todos juntos nos colocarmos na escuta do Espírito Santo. E aí, Alexandre, entra o primeiro fato histórico, não é? Que terminado o concílio, toda a alegria do concílio, não é? Toda a empolgação do conciliar, em que os bispos se reuniram, discutiram, falaram, deliberaram, e eles falaram, esse clima é bom, não é? Isso foi extremamente bom para a Igreja, como é que a gente vai fazer para continuar isso? E aí então Paulo VI institui, na última sessão conciliar, o sínodo dos bispos. E qual o sentido do sínodo dos bispos? Eles se colocarem, os bispos, no auxílio ao Santo Padre. Mas, ao mesmo tempo, se fala de que esse modelo colegiado, conciliar, deveria se reproduzir também em âmbitos mais locais.
Perfeito.
Porque um concílio de um sínodo de bispos, ele discute assuntos da Igreja Universal. Mas a Igreja Universal nem sempre ela consegue ter todos os olhares, embora um bispo seja um representante dos apóstolos, não consegue ter todos os olhares, por exemplo, para aquilo que são os problemas do continente africano. E a Igreja, ela não consegue dar todas as respostas para o continente africano com o catecismo da Igreja Católica. Não é, Alexandre? O catecismo, ele não consegue dar respostas pontuais, por exemplo, para as querelas e problemas que se vive na América Latina. O que, que o catecismo diz, por exemplo, aí pode ser que venha algum desonesto, né, e vai dizer, não, mas diz, está aqui sobre gente catando osso, por exemplo, para se alimentar aqui no Brasil. Qual é a palavra concreta que o catecismo fala sobre isso? E aí, então, o Papa Paulo VI diz, olha, é importante que as conferências episcopais se reúnam para fazer o seu discernimento, para colocar em prática o concílio, né? E aí, então, a gente tem a Conferência Episcopal, né, da América Latina e do Caribe. Não é isso, Alexandre?
É. E é bom a gente lembrar que o concílio ecumênico Vaticano II, ele é inédito em um monte de coisa, né? Se você pensar que é a primeira vez que a Igreja manda representantes de todos os cantos do mundo, né? Assim, Concílio Vaticano I, a Igreja na América, nas Américas, não estava bem constituída, né? Você tinha ainda uma dependência muito grande da Europa. E aí, quando você tem o Concílio Ecumênico Vaticano II, você tem uma preocupação da Igreja de que a representação seja verdadeira e seja robusta, né? E então, esses ares de renovação, eles começam no concílio e eles são uma experiência fundante da Igreja no século XX, né? A Igreja, de fato, se renova, aquela abertura que foi a divina inspiração, a inspiração do Espírito Santo sobre o coração do sumo pontífice João XXIII, São João XXIII, ele, de fato, move também o coração dos bispos, dos padres conciliares, das igrejas nos diversos continentes, nos diversos países. E como que você agora volta a colocar toda essa inspiração numa caixinha e guardar isso para voltar para ser uma igreja do que era antes? Não tem como, né? Então, os bispos, ao final do concílio, se mantém nessa movimentação que foi gerada pelo Espírito Santo, né? A gente crê nisso, né? A gente crê que tudo isso foi muito propício, né? E aí, quando você olha para a América Latina, você vai perceber que muitas das coisas que foram faladas lá no Concílio Vaticano II era bonito, era coisa boa, mas estava longe de ser realidade, né? Tinha um abismo grande para ser transposto. E qual que era esse grande abismo, sobretudo? A desigualdade, né, Pedro?
Exato. Alexandre, você falava aí de pós-concílio, de concílio, mas acho que é importante também. Olha, pessoal, tem um artiguinho aí, escrito por mim. Eu acho esse artigo bem ruim, mas foi publicado na revista da PUC do Rio. Vou me propagandear, não é? Eu acho ruim. Hoje em dia, lendo, eu acho bem ruim.
Eu li hoje
e
acho bom.
Ele dá um pouco esse contexto, não é, daquilo que é a Conferência de Medellín. Mas além do Concílio Vaticano II, desse olhar, Medellín, ela foi impulsionada por uma encíclica de Paulo VI, que é a Populorum Progressio, né, que é fundamental para se entender também Medellín. Então você pode, quem está meio de fora vai dizer assim, ah, mas esses bispos da América Latina, esse povo de teologia da libertação, isso aí é tudo invenção política, não sei o quê. Ah, pega Populorum Progressio, leia a encíclica de Paulo VI, em que fala que a paz, na verdade, ela é fruto da justiça, ele lembra o binômio,
paz,
né?
E
que o desenvolvimento, pois é, então, e que o desenvolvimento, ele precisa sanar, esse desenvolvimentismo precisa sanar o problema das desigualdades no mundo. É uma encíclica extremamente política, social, a Populorum Progressio tem muita força, ainda hoje, não é? Faz parte aí das grandes encíclicas sociais da Igreja. Então, quando os bispos se reúnem em Medellín para a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, o que que eles fazem? Ora, o Papa acabou de falar aí na Populorum Progressio do progresso dos povos, de que a gente tem que olhar as dificuldades, aquilo que são as dores dos povos.
O progresso não pode ser só para alguns.
Exatamente, não é? Precisa-se ter aí uma nova roupagem. O Concílio Vaticano II fala da necessidade da Igreja ser luz para os povos e diz ainda que as alegrias e as tristezas do povo são também as alegrias e as tristezas da igreja. Diz isso claramente na Gaudium et Spes. Então, a partir dessa hermenêutica do Concílio Vaticano II, da Populorum Progressio, é que os bispos da América Latina resolvem fazer a leitura, né, do método ver, julgar e agir, criado pelo cardeal Cardian, fazer um método ver, julgar e agir a partir dessa realidade dos povos latino-americanos. É a partir daí, então, que as resoluções de Medellín são construídas. E, Alexandre, só para não ficar falando muito, né, mas eu acho que nessa questão de sinodalidade é importante, porque toda a preparação de Medellín, ela não foi uma preparação só de bispos. Eles contaram pela primeira vez, né, com a diversidade de conhecimentos de ciências. A gente falava disso, de como estudar teologia, né? E Medellín fez isso. Medellín chamou pastoralistas, liturgistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, ou seja, gente de todas as partes e os conhecimentos para ajudar os bispos a enxergarem a realidade. Isso era muito inédito à época, né, Alexandre?
Muito avançado. E aí você vê que o documento final de Medellín, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana, ou seja, os bispos da América Latina reunidos em Medellín, o documento final de Medellín é um documento em mutirão, né? É a expressão desses vários saberes, né, desses olhares sobre a realidade, depurar, né, aquilo que o Evangelho nos mostra é como soluções para as angústias dessa realidade e indicações. Então, a gente vai agir por aqui, né? Então, não é um julgar, né, ver, julgar e agir é único para todo documento, mas para cada ponto que o documento traça, ele tem lá o seu ver, o seu julgar e o seu agir, e a gente vê isso, né, as multiformas de como isso foi feito, né? Eu acho que ainda a guisa de introdução, é importante dizer que o próprio documento no começo fala que ele é dividido em três partes, que eu chamei assim, promoção, evangelização e eclesialização. Então é a promoção do homem da América Latina, a evangelização do homem da América Latina e a eclesialização. Então, primeiro você mata a fome, depois você fala de Jesus e depois você acolhe e diz assim, então, já que você também está a fim de aderir, né? Se você está a fim de aderir a esse projeto de Jesus, então vem ser igreja com a gente, né? Vem ser povo de Deus. Rapaz, isso também é de uma força, né? Então, se a gente pode falar do ponto de vista do método, essa tripartição ver, julgar e agir, você também tem uma outra metodologia missionária, né? Que a igreja da América Latina vai levar e está levando e vai desenvolver muito bem, obrigado, nesses mais de 50 anos desde Medellín.
Sim, sim. Alexandre, vamos perder uma graninha e aí a gente faz assim, a gente volta para falar, a gente não vai passar o documento, é lógico, mas a gente poderia falar aí um pouco mais aí de outras realidades que cercam Medellín e do caráter profético dessas resoluções. Pode ser, não?
Vamos nessa, então.
Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Thank you.
Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
E neste episódio nós estamos falando sobre o documento de Medellín da Conferência Episcopal Latino-Americana. E eu fazia uma provocação aqui, né, no título. Estamos desenrolando o carretel, porque queria brincar com a palavra cartel e carretel, né? E porque às vezes a gente para na história, né, e acaba olhando só um lado da coisa. E é muito fácil a gente ficar em olhares depreciativos. Mas o fato, sim, é que essa cidade que acolheu os bispos da América Latina entrou para a história como um lugar de luz, um lugar onde Deus também se manifestou através da sua igreja. É. Então, estamos aqui, Pedro, desenrolando esse carretel aí, achando os fios da meada para a gente entender um pouco quem somos.
Sem dúvidas. Alexandre, o documento de Medellín, à época, quando foi produzido, é curioso, porque até um trabalho interessante do Helberson, do padre Helberson, não é? Que fala aí das diversas edições do documento de Medellín. Uhum. Porque verdadeiramente ele não saiu tão organizado quanto saíram os outros documentos. Eu acho que na empolgação os bispos falaram: meu Deus, a gente foi tão iluminado que vamos soltar esse documento do jeito que tá e cada um lê do jeito que quer. Né? Mas houve aí uma receptividade muito grande. Mas chama a atenção aquilo que falava um pouco no bloco anterior, o quanto é uma versão multilateral. Eu acho que isso é importante, não é? Ela é muito diversificada. E aí já há uma novidade, né? Porque ela foge daquilo que é uma visão somente dos bispos. Não são só os bispos que estão vendo a realidade, não é? Os bispos do Brasil, da Argentina, do Chile. Não é só o Larraín e Dom Helder Câmara, que eram aí os artífices desse selam. Não eram só esses, não é? Eles chamaram outras pessoas para ajudá-los a ver. Por isso é um processo sinodal. Porque eles se dispuseram a acolher e escutar outras realidades, outros apontamentos. E isso foi fundamental, porque foi um processo, foi algo assim, em que os bispos se reuniram e de repente começaram a deliberar. Foi um processo. Ou seja, aquilo que eles falam, aquilo que se trata no documento, foi o eco do grito que acontecia em muitos outros lugares, espalhados pela América Latina e pelo Caribe. E, para mim, essa é um ponto fundamental para se compreender isso. Pela primeira vez, não era a cúria, não é, ou não era um grupo seleto e fechado, não era o grupo dos cardeais, mas era a escuta atenta do espírito, escutando o que o espírito fala pelo povo. Não é, não é uma consulta popular também, não é? Mas eu acho isso de grande importância naquilo que é a redação do documento de Medellín.
Perfeito. É, me chama muita atenção também, Pedro, esse olhar para a realidade e não escamotear a realidade, né? Então, você fala muito bem lá no seu artigo de que a América Latina está sofrendo com ditaduras, né? Com governos populistas, e o documento não passa ao largo disso, né? Quando fala de justiça, fala que a gente precisa olhar para as realidades daqueles que passam fome, para aqueles que estão marginalizados. Quando fala de paz, né, a paz como fruto da justiça, fala lá dos colonialismos, né? Ou seja, pensamentos coloniais dentro da própria igreja, mas também dentro das próprias de cada local, né, de cada localidade, e fala inclusive da americanização, né, das tensões internacionais, de como a América, ela está sendo disputada, é palco de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Existe um assédio, existe um medo do comunismo, e o documento não passa batido por isso, né? Nos mostra que esses bispos, eles estão se oferecendo ali como uma alternativa, falar assim, olha, a gente não pode mais permanecer do jeito que tá, e a gente tem que dar uma resposta a partir da nossa fé a esses impasses sociais.
Sim, e eu trabalhei bastante a questão do capítulo da paz, porque me chamou a atenção, porque ao falar de paz, eles, no começo, a depender do documento, começa falando de justiça e depois se fala de paz. Mas quando ele fala de paz, ele vai revelando as injustiças, né? E vai dizendo, olha, não há paz na América Latina.
Exato. Existe violência.
Que o documento diz. Existe violência, né? Aliás, o próprio Papa Paulo VI, né, ele diz isso muito claramente, e ele fala, né, a paz, quando ele abre ali a conferência geral, ele diz, não é? Vocês têm que construir um novo humanismo iluminado pelo Evangelho. Vocês precisam, não é? Agora ser fonte de unidade e paz, e que vocês tenham paz, a paz que nasce dos corações dos crentes, a paz nas classes sociais, olha aí, não é? Paz nas classes sociais, entre as classes, paz na que gere justiça e colaboração, paz entre os povos através de um humanismo iluminado pelo Evangelho, a paz da América Latina, a vossa paz. Ele bate na questão da paz. E aí, então, os bispos pegam esse tema da paz e transformam em um meio de denunciar as injustiças e dizer, olha, o Papa falou que a gente deveria ter paz. Mas como é que vai ter paz se no Brasil tem ditadura militar? Como é que vai ter paz se a Argentina vive o tempo inteiro um vai e volta de populismo? Como se fala de paz se o Paraguai, por exemplo, está sobre a ditadura de Stroessner? Como se vive em paz se a América Latina é palco central da briga entre Estados Unidos, como disse o Alexandre, Estados Unidos e União Soviética, por conta aí de todo o problema da Guerra Fria? E aí ele vai dizendo, não há paz para o povo, não há paz para o povo, porque o povo passa fome, não há paz porque a escola de Chicago aportou no Chile.
O povo da América Latina não tem um dia de paz.
Não tem um dia de paz. Parece 2021, meu Deus do céu, né? E aí há esse clamor. Há esse clamor para que se volte a paz, não é? E que a paz seja construída na promoção da justiça. É lapidar esse documento de Medellín. E incomoda. Tem gente que não suporta Medellín até hoje. Sabe quem não suportou Medellín, Alexandre? Os governos militares latino-americanos na época.
Não dá, né?
Não suportaram.
É incompatível,
não suportaram.
Né? Incompatível.
Sim.
E agora, é interessante também que, assim, o documento lá, quando vai falar da evangelização, ele fala da pastoral popular, né? Porque se fala que o povo da América Latina é um povo religioso, então você tem que falar a língua do povo e a partir da religiosidade popular, porque é um povo religioso, mas que ainda precisa do evangelho, né? E vai falar da pastoral das elites, que se fala que essa elite também precisa ser evangelizada. Então, a paz, que é fruto da justiça, é fruto também do evangelho, né? A justiça tem que ser fruto do evangelho, porque não dá para você ficar lendo o evangelho e não transformar a sua vida. Então, é para quem vai dizer que Medellín é doutrinação, que a Igreja da América Latina se tornou politizada demais, na verdade, toda essa movimentação é para essa igreja se tornar evangélica demais, né? Se tornar fiel, fidedigna do tesouro que é o evangelho, né? Então, não é um evangelho de meia pataca, um evangelho só para você ouvir na missa do domingo e sentir um quentinho no coração. Não, é um evangelho que te chama para uma radicalidade que tem que mexer com a sua dispensa, né? Tem que mexer com o seu cofrinho e tem que mexer com o jeito como você educa as crianças, porque a educação tem que ser libertadora, e tem que mexer com a sua religiosidade, no sentido de que a sua liturgia tem que levar em conta também a índole dos povos e a riqueza que é a cultura desses povos, que são vários na América Latina, né? Então, esse evangelho tem que perpassar tudo, tem que performar tudo e tem que nos levar a uma paz, independente de Estados Unidos, de Rússia, de Al-Qaeda, de... sei lá, Chicago, mas...
Talibã, sim, Chicago Boys.
Né? De tudo isso, né? De PTs e Bolsonaros, de tudo isso. Né? A gente tem que ser livre, sim. E livre integralmente.
É, aliás, a Carta aos Gálatas diz isso, né? A liberdade, não é esse discurso liberaloide, mas é a liberdade para amar e, a partir desse... A liberdade para seguir Jesus Cristo e amar sem reservas, né? Amigos e inimigos. Essa é a liberdade aí tão proclamada por Paulo. Aliás, Alexandre, eu acho que vale a pena ainda na questão da radicalidade evangélica e o quanto esse documento adota o profetismo, porque assim, o cenário latino-americano era um cenário de um povo vivendo a pobreza extrema. Justamente. Não muito diferente do que a gente vive hoje. Não muito diferente do que a gente vive hoje nesse cenário pós-pandêmico, mas também de economia neoliberal. A gente precisa lembrar disso também, não é? É um conjunto de coisas aí. É um conjunto de coisas que está nos deixando dessa maneira como nós estamos hoje. E aí, eu acho que vale a pena lembrar que essa também era uma situação muito parecida à época. E você quer que a igreja fique do lado de quem, no fim das contas, não é? Ela vai ficar do lado de quem Nosso Senhor ficaria. Vai ficar do lado do torturador? Vai ficar do lado dos sistemas de governo que estão causando fome, que estão causando miséria? Seria ao lado desses que a radicalidade do evangelho, que é o próprio Jesus Cristo, ficariam? Será que Jesus Cristo ficaria ao lado dos generais, ao invés do lado daqueles que passavam fome? O que a igreja fez à época, e agora o que a igreja faz e diz de fato, que pátria amada tem que ser amada e não armada. Nossas saudações a Dom Orlando Brandes e a qualquer bispo que tenha coragem, a Dom Vicente lá de Minas e qualquer bispo que tenha coragem de fato levantar a sua voz diante dessas dificuldades, é estar ao lado do que sofre. Esse profetismo é do evangelho. Ah, mas a igreja não precisa se meter nisso. Ah, é? Vai rezar como? Com uma multidão de gente nas ruas passando fome? Reze e depois acerte com Deus suas contas pela falta de caridade, não é? A igreja não se reservou. Muito pelo contrário, ela foi. E se você quer colocar a culpa em alguém, coloque num santo, São Paulo VI. Reclame com a igreja que o proclamou santo. Porque São Paulo VI, quando recebeu o texto de Medellín, isso é inédito, né, Alexandre?
Isso é muito bom.
Isso mostra o evento. Paulo VI, quando recebeu o texto de Medellín, falou: não, eles escreveram? Escreveram. Não vou corrigir, foram os bispos que escreveram, não foram? Foram. Então, tá aprovado. Veja, Alexandre.
São meus irmãos, né?
Exato. É um bispo de Roma dizendo: foram os meus irmãos que escreveram? Eu os valido. Hoje é impraticável que isso aconteça. Hoje é impraticável que isso aconteça. Talvez com Bergoglio, sim.
Talvez.
Talvez com Francisco isso volte a acontecer. Mas isso foi um movimento inédito. Não à toa, Medellín é considerado na igreja do mundo mundo.
É.
Um evento paradigmático. Muita gente muito dizia, temos que fazer como foi feito em Medellín. Não é, Alexandre?
Sim. E aí pensar que também a Igreja de Roma vai ter também todo o movimento sinodal, né? Depois vai, a gente vai ter um pouco mais pra frente um sínodo das Américas e tal. E Medellín continua sendo sempre um paradigma, né? Sempre um lugar de retorno. E aí, você citou Bergoglio, Pedro. Eu fiquei pensando aqui que esse Papa que hoje está viveu tudo isso também, né? Assim, muito provavelmente nessa época ele estava lá como jesuíta, né? Estava vivendo seu ministério como membro da Companhia de Jesus e sorvendo tudo isso, também tendo que administrar tudo isso, né? Eu tô vendo aqui, ó, o Bergoglio recebeu ordenação presbiteral em 69, né?
Aí, foi um filho de Medellín.
Um filho de Medellín, né? Então, quando se fala ali, né, de como se formar sacerdotes, né, como se viver uma eclesialidade aberta aos pobres, de uma pobreza eclesial que seja um exemplo de irmanação com aqueles que pouco ou nada têm. Bergoglio assumiu isso no seu ministério presbiteral, né, ajudou a formar outros jesuítas com isso. Não à toa, depois, quando vai ser bispo de uma das grandes arquidioceses da América Latina, Buenos Aires, vai andar de metrô também, né? Vai ser criticado e vai criticar ali os poderosos também de seu país, porque é um homem da América Latina e é um homem, né, que tem Medellín na cabeça e no coração, com certeza.
E, Alexandre, interessante que esse documento, a gente falando aí do quanto ele é paradigmático, exemplar, a primeira publicação dele não foi no meio católico. A primeira publicação do texto de Medellín foi num caderno da Folha de São Paulo.
Caraca.
Em 1968, a Folha pegou o texto de Medellín, foi lá enviado à época um frade dominicano, o Benevenuto de Santa Cruz, e ele foi enviado a Medellín, porque a igreja naquela época tinha toda a questão da profecia e tudo mais, e aí então ele enviou o texto e a Folha de São Paulo publicou esse texto na integralidade num caderno especial.
Inacreditável, né, cara? Foi
inacreditável, inacreditável. O professor Neide Souza disse que a Folha teve algum tipo de problema ao publicar esse texto, porque era a ditadura militar, o Brasil já vivia a ditadura militar, mas também porque o texto é muito contundente.
Com
ele
certeza.
Denuncia, ele anuncia, mas ele denuncia uma série de injustiças, a falta de paz do povo, a fome, a miséria, o colonialismo, a luta pelo poder, a tortura, a violência. Ele faz uma radiografia desses governos totalitários na América Latina, e por isso a Folha teve sérios problemas. Lógico, depois esse documento foi publicado em meios católicos, mas veja a força, não, Alexandre?
Sim.
A força do documento de Medellín.
E o que...
Quem quis publicar não foi uma editora católica, foi a Folha de São Paulo, na época.
E o que eu acho que também deve ter empolgado ali os editores da Folha de São Paulo é que o documento termina falando dos meios de comunicação, né? Então, se você pensar que na época ali ter uma parte dos uma parte dos bispos do mundo, né, que vão se deter e dizer, olha, os meios de comunicação são coisa boa, né, a gente tem que caminhar junto com os caras, eles promovem também essa formação humana, essa circulação da boa informação, a gente não pode se fechar para a tecnologia. Naquele tempo, né, a televisão estava se popularizando, mas o rádio tinha muita força, o jornal tinha muito prestígio, então muito provavelmente a Folha de São Paulo deve ter se empolgado e deve ter falado, olha, essa igreja aí a gente quer ver acontecer, né? Então, um movimento de fora da igreja que vê toda essa movimentação dos bispos como algo positivo também para a sociedade e abraça, né? E veicula e dá voz e manifesta. Então, que saudade, hein, Folha? Que saudade de você. Quando você não era só um veículo das elites, né? Promovendo só um lado da história.
É, o lado que apetece, não é? É triste porque, assim, quando se faz essas opções, quando se faz a opção de quem domina, quando se faz a opção da elite, há uma hora que esses poderes totalitários colocam mais ou menos todos no mesmo lugar. E aí volta-se de novo ao discurso profético, né? Enquanto a fome não tá batendo na porta do editor do jornal, é mais importante se falar sobre os índices da Bolsa de Valores, não é?
Pois é.
Mas na hora que a fome começar a bater, ou a violência bater, ou as privações baterem, aí sim se fala desse problema. É uma tristeza que a gente venha vivendo esse tipo de cenário, não é? E esses tipos de concessões. É o tal do poema, nem sei se é do Brecht, né? Quando perseguiram os judeus, eu não me importei porque não era judeu. Eu já vi esse poema ser atribuído a muita gente, não sei se é do Brecht
também. Clarice Lispector.
Mas é aquela história. É, da Clarice Lispector, do Chico Buarque, né? É do Bituca, né? Mas é isso, é a escalada das perseguições. E é triste, de fato, né? Você ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu penso que nesse tempo pós-pandemia, né? Mas esse domínio de ultradireita no continente latino-americano, nessa viagem maluca de ácido que a gente está vivendo, né? De Bolsonaro e outros nomes aí dominando o continente latino-americano, mas também a Europa, ler... A gente vai colocar aí o link, né, da Faculdade Jesuíta. Tem aqui um texto de Medellín, uma das edições do texto de Medellín. A gente pode ver o quanto a igreja foi profética lá e continua sendo profética aqui, por mais que alguns membros até da própria igreja queiram calá-la.
É.
Naquela época lá atrás, Alexandre, os militares diziam que o lugar da igreja era onde? Na sacristia.
É, lógico.
Falando de quê? Falando de céu, inferno e doutrina. O que é triste hoje, talvez isso também acontecia naquela época, né? É ver católicos dizendo que a igreja não tem que ser sinodal, que a igreja não tem que tratar dessas coisas, que a igreja tem que falar de céu, inferno, salvação e doutrina.
É fogo.
É duro. É duro, porque a gente vê aí o mesmo farisaísmo do tempo de Jesus se repetindo em 2021.
É, mas eu diria que tá lá, né? Vale Medellín, e você vai ver que lá está falando de salvação, sim. Lá está falando de doutrina, sim. Mas está falando que salvação passa por vida abundante para todos, né? Que não tem como você celebrar uma missa bem celebrada se você tá com o estômago roncando, né? Não tem como você celebrar junto a missa de sétimo dia de um militar assassino e dos assassinados por esse mesmo aparelho militar, né? Então, esse chamar a consciência dos povos latino-americanos faz parte, repito, faz parte daquilo que é a própria verve, o próprio ser igreja. E então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que quando você lê essas pitadas de olha, mas não pode esquecer tal coisa, isso deveria ser ali também uma expressão de algum conservadorismo, né, que estava presente já naquele tempo, mas nem por conta disso a igreja deixa de falar o que precisa ser dito e, ao mesmo tempo, Pedro, nega, né, a igreja não nega a necessidade de você falar de salvação, de você falar na centralidade do evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Nada disso é esquecido, nada disso é botado de lado, muito pelo contrário, essas coisas são botadas no centro e você precisa lidar com as mazelas da realidade, né? Precisa responder a tudo isso, porque o próprio Cristo te chama para isso, né? O que não pode, de jeito nenhum, é uma letargia, é um olhar para o outro lado enquanto o outro tá fazendo farofa de osso, você achar que tá tudo bem quando a gasolina tá chegando a R$8.
Ah, nem fala.
E daqui a pouco o transporte público, você achar que a bicicleta elétrica é a resposta para tudo, ou o carro elétrico do Elon Musk é o máximo, não é porcaria nenhuma, né? Enquanto todo mundo não puder usufruir dos bens de uma maneira equânime, né? Então não tem liberdade, não tem consumo.
Justiça.
Não tem justiça, não tem consumo que seja de fato moral não tem, né?
Sim.
É o próprio evangelho, é o próprio Jesus Cristo que tá te chamando para isso, né? E isso...
E consequentemente não tem paz, né, Alexandre?
Não tem paz, né? Vai ter violência, vai ter tráfico, vai ter roubo, e o desenvolvimento daquilo que foi a teologia da América Latina, a teologia da libertação, a teologia do povo, tudo isso é essa tentativa de olhar para a realidade não de costas, né? Não olhar só para a meia realidade, não olhar só para aquilo que interessa, mas de ter coragem de olhar para os problemas e falar assim, não, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que tentar achar uma alternativa, porque se eu não fizer isso, eu sou covarde, né? E não tô na vibe de Jesus.
É isso, né, Alexandre? Olha, tá aí o link do documento de Medellín. Aconselho você a dar uma lida. Tá aí também o link do meu artigo, vou fazer a propaganda aqui, tá bem ruim,
tá,
eu particularmente não gosto, tenho vergonha do jeito que eu escrevi esse artigo, mas tá aí, né? Era o necessário pra se obter aí o mestrado, e tá aí o programa, essa uma hora quase de bate-papo, pra você colocar mais um tijolinho naquilo que é a construção do que é a teologia da libertação.
E
vai ler,
pra entender também esse movimento sinodal que a gente tá vivendo, né, e pra se animar a vivê-lo junto com a gente, né, Pedro? Com toda a igreja.
Exato. Se você é cristão católico, procure sua comunidade paroquial, ou exija da sua comunidade de fé, do seu padre, a sua participação nesse sínodo, você ajudar a igreja a escutar o Espírito Santo. Não é censo, não é, também não é, como é que se diz? Votação, não é uma eleição, mas é um processo de escuta, é se colocar no caminho. Procure aí o seu pároco, procure a sua comunidade paroquial, e se coloque a escutar. É Deus quem está lhe chamando por meio do Santo Padre, que acredita que esse é o jeito da igreja ser igreja no século XXI, e que aqui na América Latina a gente já fazia desde 68.
É isso mesmo.
Eu fico por aqui, Alexandre.
É isso aí, eu também vou ficando por aqui. Ainda dá tempo de você mandar ali o seu sonho, o seu relato onírico. Por favor, mande no conversaconosco@gmail.com. E logo mais a gente vai gravar o 200 e queremos fazer essa grande farra com você, com a sua história, né? Com isso. Com as inspirações, quem sabe, que acontece aí quando você descansa, cabecinha.
Pois é, senão eu vou começar a anotar os meus sonhos. Essa noite eu sonhei com você, Alexandre.
Eu tenho um bom. A gente só vai falar lá no 200.
No dia. Vou me esforçar em sonhar pra eu anotar de madrugada, acender a luz no meio da madrugada pra anotar o sonho.
Beleza, Pedro. Vamos nessa.
Eu fico por aqui, galera. Olha, um beijo, um abraço.
E um aperto de mão. E um cafuné.
Aí. Cafuné de prata, Alexandre. É isso.
Falou, Pedro.